saúde e bem-estar.
Vamos falar de saúde agora em mais um quadro Saúde e Bem-Estar. Lembrando que estão conosco sempre aqui no quadro Companhia da Vacina, fora a gripe. A prevenção é sempre a melhor opção. Vacinar é um ato de amor. 33420959 é o telefone de contato. Clínica Cardiocenter, clínica mais moderna para melhor atendê-lo, doutor Cristiano Lorenzini Noskoski, Avenida Júlio Borella, 1639, o telefone de contato para agendamento de consultas é o 33420674. Conosco também, Dr. João Isidro, que é especialista em doenças pulmonares, em Marau atende no Centro Clínico Providência, 33423455 é o telefone para agendamento de consultas. E o Hospital Cristo Redentor também, Dr. João Isidro, tem atendimento e você agenda consultas pelo 33429400 ou ainda pelo WhatsApp 999430391. Conosco ainda Mote Marau, Ortopedia e Traumatologia, ao seu lado sempre, agendamentos pelo 33429426 ou pelo WhatsApp que é o 99211-5962. E o Hospital Cristo Redentor, que preparou uma ala de atendimento isolada para atender os pacientes da Covid-19, mas é importante, né, que todos os demais pacientes com outras enfermidades saibam que o hospital está preparado e com estrutura muito segura e adequada para que todos façam suas consultas, não deixe de fazer seus exames. 33429400 é o telefone de contato do Hospital Cristo Redentor. HCR, aliás, que agora também é sempre, né, atento às demandas que foram impostas pela pandemia da Covid-19, cria um novo projeto e é sobre isso que nós vamos conversar agora com a doutora Ciciane Escobar de Souza, a quem a gente agradece, já está conosco também através do Facebook. Importante lembrar que essa entrevista tem um oferecimento de Ada e Pizzas, 33428658. É o telefone de contato e ponto zero, tecnologia que aproxima. Antes de mais nada, quero desejar boas-vindas à doutora Ciciane. Muito obrigada pela atenção. Doutora, bem-vinda à nossa programação. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Um grande prazer estar aqui hoje para falar sobre esse projeto.
Legal. Ontem nós conversávamos, né, doutora, e você me explicava a respeito desse projeto Amamenta Sim do HCR. Você que é pós-graduada em aleitamento materno e em um vídeo que já foi transmitido, inclusive, né, pelas plataformas digitais do HCR, nós também podemos entender que amamentar precisa de, para amamentar bem, também é necessário conhecimento, né, doutora?
Sem dúvida, conhecimento é uma grande arma que a gente tem contra o desmame precoce.
Qual é a ideia desse projeto, então, do HCR? É Amamenta Sim o nome, né?
Isso, é Amamenta Sim. Na realidade, esse momento que a gente está passando atinge muita gente, em especial as gestantes, que antes tinham a oportunidade de realizar os grupos, de ter momentos de interação, de aprendizado a respeito do tema, e agora encontram-se sem esse contato, né? Sem esse apoio. Então surgiu a ideia de fazermos esse suporte a essas mamães que irão ganhar os seus bebês no Hospital Cristo Redentor. É, através, então, de aulas online, que é o que a gente está conseguindo realizar, nós vamos passar, sim, o conhecimento básico para que essas mamães estejam preparadas na hora da chegada desse bebê, e que a gente evite, que é o grande objetivo, evitar o desmame precoce, né? Que é tão comum, tão frequente. Às vezes, por um erro de técnica de amamentação, você acaba fazendo uma lesão ou acaba tendo algum outro problema. E também um grande objetivo é desmistificar alguns mitos mesmo, que são tão prejudiciais, né, para a autoestima da mamãe e que podem prejudicar aí o andamento do aleitamento.
Essas aulas, elas serão individuais, coletivas? Vai ser uma sala? Como é que vai ser?
Por enquanto, a gente vai fazer ela gravadinha, né? Vou fazer 6 aulas. A primeira já está, inclusive, gravada, prontinha para encaminhar para as mães. Elas devem entrar em contato conosco pelo e-mail amamentasimhcr@gmail.com. e nós iremos encaminhar para cada mamãe as aulas a cada semana. Então, serão 6 aulas, 6 semanas, 1 mês e meio de acompanhamento, e no final nós vamos reunir todas em um grupo online, né, para realizar a tirada de dúvidas, dividir experiências. Acredito que vai ser bem legal.
Ah, tá certo. Vocês têm a intenção aí de atender mais ou menos quantas futuras mamães?
Olha, eu vou te confessar que eu não tenho uma previsão de números, porque são vários municípios. Então, a gente não sabe muito bem como é o primeiro curso, a gente não tem ideia de como que será a adesão dessas mamães desses municípios. Até por isso que é importante que a divulgação seja feita e que a informação chegue até elas de que está disponível gratuitamente essa informação que vem para auxiliar muito.
Claro. Doutora, você falava em mitos. Teria como listar para nós, assim, quais são os mitos mais comuns com relação à amamentação?
O que eu acredito que seja mais prejudicial é o mito do leite fraco, que é muito frequente, é muito comum. Existe uma questão histórica aí, né? Eu costumo explicar que no meio do século passado, as mamães saíam dos consultórios com receitinha de leite que não era leite materno, para que seu filho tivesse aí mais força, engordasse mais. E isso criou um mito histórico de que o leite materno não é suficiente. É muito difícil quebrar isso em algumas realidades. Outra questão é justamente da quantidade de leite, que as mamães precisam compreender, e isso vem com o entendimento de como o aleitamento funciona, que a quantidade de leite ela só vai aumentar à medida que o bebê mama, à medida que o bebê suga, que não é automático vir muito leite para grande parte das mulheres. E aí essa percepção também precisa ser auxiliada para que não seja introduzido um aleitamento complementar, né, um aleitamento com fórmula, por exemplo, ou com leite de vaca, que vai ser muito prejudicial ao aleitamento da mamãe.
Eu lembro sempre de um episódio, uma amiga teve um filho muito jovem, né? E o dia que eu fui visitá-la, depois do nascimento do menino, isso já faz alguns anos, ela me disse, Cami, eu achei que eu ia pegar ele no colo e ele iria mamar, mas não foi bem assim. E ela disse que, em princípio, assim, se assustou muito porque é uma situação que exige muita atenção da mãe, do ambiente em que se está, né, doutora? Tudo isso interfere no momento da amamentação. Não é simplesmente... Nós somos mamíferos, né, mas não temos o mesmo comportamento instintivo dos demais mamíferos. Dá para se dizer isso?
Você toca num ponto fundamental. A amamentação é natural, ela é algo, é a alimentação mais natural. Nós nem a espécie humana nem existiria se não houvesse o aleitamento, porque não haveria outra forma de fazer com que o bebê sobrevivesse, né? Quando não tinha as culturas de alimentação, plantio e culturas de criação de bichos, enfim. E só que isso se perdeu, isso foi se perdendo no momento que a amamentação ela é facultativa. Ela é uma escolha também, não deixa de ser uma escolha, só que não é uma escolha só da mãe, é uma escolha de toda a comunidade, de toda a sociedade que ajuda essa mãe a amamentar. Você tocou num ponto muito interessante, que é essa mãe que acredita que vai ser uma coisa que vai fluir, simplesmente, sem muitos conhecimentos, né, amamentação. E na realidade eu costumo brincar que na malinha da maternidade a gente se preocupa às vezes com tanta coisa que não precisa, e esquece de levar para a maternidade o nosso conhecimento básico em aleitamento materno. E o nosso filho, quando nasce, e eu tenho 2 filhos, eu posso dizer isso, nossos filhos, quando nascem, eles precisam do nosso cheiro, do nosso carinho, do nosso colo, do nosso leite, de uma equipe bem preparada para auxiliá-lo. E às vezes a gente se prepara para outras coisas, né? E deixa o aleitamento de lado e acaba perdendo uma oportunidade de dar um grande legado para o nosso bebê.
E os cuidados, a mãe também precisa ter certos cuidados. A alimentação, ela influencia, isso é inquestionável, né, doutora Ciciane?
Olha, sim, a alimentação, ela vai modificar, em alguns aspectos, a qualidade, digamos assim, dos componentes do leite. Sim. Mas até certo ponto. Eu costumo falar também que uma mamãe que se alimente mal, ela irá se prejudicar mais no aleitamento do que o próprio bebê, porque é como mágica, né? A natureza extrai da mamãe o melhor que ela tem para oferecer para o bebê. Então, não existe, mesmo que a mãe não tenha uma alimentação excelente, digamos assim, o leite ainda vai ser de ótima qualidade, ainda vai ser muito melhor que qualquer outra oferta, mas com certeza, uma mãe que tem uma boa alimentação, ela vai levar esse aleitamento de uma maneira muito mais saudável.
Legal.
Legal.
Eu tenho uma amiga que sempre vai. Ela gosta de cerveja preta e ela diz que ela não aguenta mais a piadinha, né? Quando ela chega para comprar cerveja preta, que diz, tá amamentando. Isso é mito também, né, doutora?
É mito também, exatamente. É outro mito que a gente tem que derrubar. O álcool, ele pode ser muito prejudicial à amamentação. Inclusive, ele pode fazer o efeito inverso. O que ajuda nesse momento é que a mãe acaba ingerindo uma quantidade maior de líquido. Ingerindo a cerveja, ela ingere uma quantidade maior de líquido. E a mãe precisa, sim, se hidratar para realizar a amamentação. Você imagina, ao sexto mês, uma mãe produz, em média, 900 ml de leite. Se ela tomar menos de 1 litro de água, é claro que ela não vai ter uma produção de leite suficiente, digamos assim, né? Então é necessário realizar essa hidratação e a mãe sente sede, viu? Eu brinco, leva uma garrafinha de água quando você for amamentar para não ter que levantar no meio da mamada, porque você, na hora da amamentação, se sente sede e o teu corpo se adapta a tomar mais líquido, porque é necessário. Mas a cerveja preta, ela não. Isso é mito.
Doutora, quanto tempo assim que a mãe que é recomendado que a mãe se mantenha em a período de amamentação, assim, existe um período adequado para que a criança continue se amamentando pelo peito da mãe?
Bem expressa, já baseada em diversos estudos, em diversas observações históricas também, essa recomendação na reconstrução da importância do aleitamento materno, nós temos a recomendação de amamentação exclusiva até os 6 meses, e exclusiva significa leite materno e mais nada. Não precisa chazinho, não precisa água. Uma grande porcentagem do leite é composta por água, então não é necessário complementar com outros líquidos. E essa amamentação ela deve ir até os 2 anos ou mais. Então, é a decisão do tempo que a criança vai ser amamentada é desse binômio, mãe e bebê. Então, enquanto eles estiverem confortáveis, a amamentação deve ser levada, porque o leite materno tem sim nutrientes que vão sendo essenciais à medida que o bebê cresce, inclusive para auxiliar ao término da formação do sistema nervoso do bebê. A gente ouve muitas vezes de que, depois de 1 ano o leite não tem mais função, não tem mais porquê, e na realidade isso é um outro mito que deve ser quebrado. Tem uma questão do leite que é a especificidade à medida que o bebê vai crescendo. Para você ter uma ideia, é tão específico que até um bebê prematuro, a mamãe tem um leite diferente da mamãe do bebê que nasce no tempo certo, né, a termo. Então, a natureza, ela é muito, muito sábia nesse sentido. A cada idade do bebê, a cada necessidade do bebê, o leite vai modificar, vai se adaptar, vai ser específico a esse bebezinho.
Certo, nós estamos nos encaminhando para o final da entrevista, mas aqui na live surgiu uma dúvida: por que algumas mães dizem que não sustentam o leite?
Aí eu fiquei na dúvida, se ela quis dizer que o leite não sustenta o bebê, ou se ela quis dizer que a mamãe tem pouco
Eu
leite.
acredito que ela queira dizer que tem pouco, né? Que não mantenha.
Olha, na realidade, a intercorrência mais frequente do aleitamento é essa dúvida a respeito da quantidade do leite. Primeiro, nós não temos como averiguar através da ordenha da mama a quantidade de leite que sai. O bebê é muito mais eficiente sugando a mama para retirar o leite. Então, muitas vezes a mãe tem a noção de que tem pouco leite porque ela não consegue retirar através da ordenha, ou porque não tem técnica também de ordenha, ou porque realmente sai menos leite na ordenha. Outra coisa, porque o bebê chora, chora de fome. O bebê chora por N motivos, não apenas de fome, né? E essa quantidade de leite, no nascimento do bebê, tem uma quantidade de 6 a 20 ml no dia, no primeiro dia, nos primeiros dias. Isso vai chegar lá em 900 ml, mas é um caminho que se percorre. E nesse caminho, se a gente executar a demanda livre, tudo isso a gente fala no curso, se a gente executar essa demanda livre, tirar os bicos artificiais, certamente não vai haver problemas com relação à quantidade de leite. Apenas no máximo 5% das mulheres tem realmente alguma limitação anatômica ou fisiológica para a produção de leite. E tirando isso, 95% de nós temos a máquina preparada para produção de leite.
Certo. Doutora Ciciane, quero te agradecer. Eu vou arriscar aqui lhe pedir se a Clínica Plena tem planos, futuros aqui para nós marauenses.
Ah, certo, certo. Temos sim. Em breve, muito em breve, a Clínica Plena estará junto com o HCR, iniciando uma atividade. E eu quero estar aqui contando para vocês também.
Tá bom.
Porque é isso aí. Nós temos uma raiz em Marau, né? O Thiago, que é o meu marido, é de Marau, é do interior, da comunidade São João do Barroso. E nós estamos muito felizes em retornar a Marau para iniciar as atividades.
Ai, que bom. Então já fica o convite. Logo mais vamos bater mais um papo a respeito disso. Doutora, obrigada pela atenção. Importantes informações. Muito. Ah, só repita, por gentileza, como as mães fazem para receber esse conteúdo que vocês estão preparando. É por e-mail, né, que você falou.
Isso. Entra em contato ou direto com o HCR, se
Tá.
houver alguma dúvida, ou no e-mail amamentasimhcr@gmail.com.
Tá bem. Obrigada, doutora. Um abraço para você. Bom início de semana.
Igualmente, um abraço a todos os ouvintes e a você também.
Legal. Conversamos então com a doutora Ciciane Escobar de Souza. Ela é médica, como nós falamos, né? Ela é especialista em aleitamento materno. Interessante esse trabalho realizado junto ao HCR. E depois, então, daqui uns dias, nós teremos novidades da Clínica Plena aqui em Marau. Tem intervalo comercial. Já já a gente volta com outras informações aqui no Temática. Segunda hora, já encerrando, gente, como passa rápido.